Está no ar o programa Universo Feminino, um programa para mulher real, que traz tudo sobre moda, beleza, saúde, culinária e muito mais. Um cantinho para todas nós.
Olá, meninas!
Oi, Ana!
Olá, querido ouvinte! Entre as participantes e produtoras do nosso programa, eu sei que temos uma marombeira e uma bailarina. Já as demais, sempre com as habituais desculpas, né? Ou não, meninas? Quais são os esportes favoritos de vocês?
Meu, futebol.
Carol?
Academia mesmo.
Mas
mais
nenhum...
ou menos!
E você, Nathalie?
Levantamento de garfo. Adoro comer.
Bom... Hoje estamos recebendo em nossos estúdios uma convidada muito especial, pois além de mulher, ela consegue deixar o velho ditado de que as mulheres não sabem nada de esporte, pois ela é nada menos do que a coordenadora do Globo Esporte de Presidente Prudente e região. É, ouvintes, sabiam que uma mulher coordenava um veículo de esporte? Bom, aposto que muitos não sabiam, mas vamos lá. Seja bem-vinda, Gabriela, ao nosso canto do Universo Feminino.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Gabriela Correia, mais conhecida como Gabi, tem 27 anos e há 2 anos coordena o GE. Formada em comunicação pela UNOeste, ex-repórter do iFronteira, moradora de Presidente Prudente. Vamos começar a nossa conversa com ela.
Oi, Gabi, tudo bem?
Tudo bem, Natália.
Você sempre quis trabalhar no jornalismo esportivo ou foi uma oportunidade que surgiu e você resolveu abraçar esse desafio?
Foi uma oportunidade que surgiu. Eu nunca pensei em trabalhar com esporte. Eu sempre gostei de um jornalismo mais comportamental, gostava muito de revista, já trabalhei em revista, mas o esporte mesmo chegou assim como uma surpresa mesmo.
E como você se sente, né, trabalhando numa área que ainda hoje é considerada dominada pelos homens?
Então, como eu sou responsável de tudo o que acontece no esporte da nossa região, é meio que um desafio, porque na nossa região a gente não tem um futebol muito forte, né, nada forte, não tem grandes acontecimentos assim nessa área. Então, a tarefa é ainda mais difícil, porque diariamente... tem que ter notícia, então diariamente a gente tem que correr atrás do que está acontecendo nessa área aqui na nossa região.
Entendi. E hoje em dia a gente tem uns destaques, né, umas mulheres que são destaque no jornalismo esportivo, Renata Fã, Mili Lacombe, Fernanda Gentil, entre outras. A pergunta é, foi muito difícil chegar onde você chegou?
Olha, é difícil, né? Mas eu conto com a ajuda de colegas de trabalho que têm uma experiência na área esportiva. Então, é uma troca, né? A experiência que eu tenho na área de edição, jornalismo, a gente faz essa troca. E a experiência que eles têm com o esporte, eles também me ensinam, né? Então, é o aprendizado diário.
E qual conselho você dá para as futuras colegas jornalistas que pretendem seguir nesse jornalismo esportivo de saia?
Então, a dica que eu dou é que, o esporte é muito amplo, né? E para a gente se especializar, para a gente trabalhar em uma área que é, tão cheia de modalidades, eu acho interessante que a mulher escolha, né? A repórter escolha um esporte que ela se identifique, que ela goste, e comece a estudar aquele esporte, comece a ir a fundo, gosta de basquete, gosta de futebol, de vôlei, então vai entender as regras, vai entender o que está naquele universo, porque muitas vezes a gente está fazendo uma matéria, acontece alguma coisa, e se você não tem um conhecimento mais avançado, você faz o que todo mundo faz, mas se você tem um conhecimento de regra, de algo diferente, você pode ali pegar uma matéria que ninguém pegou. Então acho que é uma dica legal, focar em alguma modalidade e estudar essa modalidade.
O público-alvo, do jornalismo esportivo, na maioria é de homens, né?
Sim, é de homens.
Você já sofreu preconceito por ser uma mulher trabalhando para esse público?
Não, nem um pouco, só se teve, eu não percebi, mas pelo contrário. O trabalho é como se fosse em uma outra área, como se eu estivesse trabalhando no jornalismo diário factual, Não vejo nenhuma diferença e nunca senti nenhum tipo de preconceito.
Tirando de letra, então, o trabalho.
Acho que sim.
Parabéns pelo
obrigada,
seu trabalho.
Natália, obrigada.
Agora a Nathalie vai conversar um pouquinho com a Gabi, gente.
Oi, Gabi. Bom, eu tenho 2 perguntinhas para você. Você trabalha num ambiente onde tem muitos homens, né? E como que é trabalhar assim com eles? A troca de experiência, você acha que é bem válida?
É válida sim, né? Muitas vezes, às vezes tá rolando algum campeonato, algum coisa de futebol, por exemplo. Eu, particularmente, não sou apaixonada, fanática por futebol. Então, assim, tem coisa que passa, né? Eu tenho que ser sincera, porque eu não posso deixar passar nada. Então, assim, trabalhar com eles ajuda muito nisso. Então, às vezes, eu tô muito ligada em uma modalidade, mas o futebol passa alguma coisa. Então, os meninos que, querendo ou não, eles jogam, né? É algo que tá na rotina deles, no lazer, mais do que no meu. Então, acaba sendo favorável.
Então, assim, eles ficam atentos e acabam ajudando você
também, né? Sim, ajudam
isso,
muito.
Isso é ótimo. A gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua rotina dentro da redação. Uhum. Como que é, assim, para as pessoas que pensam ir para essa área de esporte, para elas saberem?
Então, eu fico responsável por avaliar as pautas que são discutidas diariamente, né? O Globo Esporte, ele funciona também como um núcleo de esporte da TV Fronteira. Então, se está acontecendo alguma coisa, a TV não está sabendo, eu vou, passo para a TV, participo das reuniões de pauta da TV, no espelho do jornal, do SP1, do SP2, eu tenho acesso a esses espelhos. Se tem alguma competição que vai acontecer amanhã, final de semana, eu entro no espelho do jornal, incluo lá. Então, assim, eu não tenho participação só no site, né? Não somente nas notícias que entram diariamente, mas também nos próprios jornais da emissora.
Bom, eu tenho mais uma perguntinha. Antes você trabalhava em uma área totalmente diferente. Qual que é essa diferença? Como que você sentiu isso?
Então, acho que assim, a minha vida profissional é cheia de mudanças. Eu comecei trabalhando em revista, sem que eu quisesse, assim, de imediato. Eu fui pro Fronteira, que já era factual, eu tinha que ir todos os dias na delegacia, ver se tinha alguma ocorrência, sabe? Então, trabalhava com números, tinha algum dado, alguma coisa, economia, a gente trabalhava. E aí depois, o esporte, que é totalmente diferente, assim, é notícia, é jornalismo, mas os assuntos eu acho que são mais gostosos de se trabalhar, né? Tem hora que tem, que acontece alguma coisa mais séria, mas assim, são assuntos mais gostosos. Então, eu sou apaixonada pelo esporte.
Então você, assim, atualmente você nem pensa em trocar de área?
Não, não penso.
Isso é bom.
Nós gostaríamos de agradecer a Gabi pela participação aqui no nosso estúdio. Infelizmente o nosso tempo é curtinho, mas numa próxima, quem sabe, né?
Isso
muito
mesmo.
Obrigada, Gabi.
Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada.
Agora a Carol vai trazer pra gente algumas curiosidades das mulheres no mundo olímpico. Vamos lá, Carol?
Vamos. Então, gente, olha, é uma curiosidade pra vocês, que eu não sabia e eu acredito que muita gente também não sabe. Antigamente, né? Antes de Cristo, isso. As modalidades esportivas sempre foram disputadas por homens, né? E como a gente já viu no programa anterior, as mulheres sempre sofreram nessa história, né? E nos Jogos Olímpicos não foram diferente. As mulheres na era antiga eram proibidas de participar de jogos, isso porque os homens achavam que elas eram frágeis demais, tanto emocionalmente como fisicamente. E se caso tentassem, mesmo assim, participar dos jogos, elas eram punidas com pena de morte. Vocês acreditam?
Né.
E naquela época, só os cidadãos gregos podiam participar dessas provas. E para se tornar um cidadão grego, você tem que participar de guerra. Mulher não podia participar de guerra. Ou seja, nem cidadã grega elas eram consideradas. A primeira mulher a participar de uma Olimpíada foi a princesa Quinisca. Na verdade, ela participou entre aspas, né? Porque quem participou foram os cavalos dela. Ela criava cavalo e eles foram participar da corrida e os cavalos eram guiados por homens. Essa foi a primeira aparição das mulheres nas Olimpíadas. A corrida dos cavalos aconteceu em 369 a.C. Depois as mulheres só voltaram a participar das Olimpíadas em 1896, em Atenas. Na verdade, elas participaram só como espectadoras, viu? Depois, só em 1900, em Paris, elas voltaram a participar. Agora como atletas, mas só em algumas modalidades, golfe e tênis. Só porque isso não tinha contato físico com o homem. Aí depois, em 1904, foram participar de arco e flecha e ginástica. Em 1908, em Londres, participavam de tênis, patinação no gelo e arco e flecha novamente. Só que aí, algumas das mulheres acabavam desmaiando, passando mal. E aí voltou de novo aquela velha história. Tá vendo? Elas não aguentam. Tira elas daí. Enfim, aí só em 1936, em Berlim, todas as mulheres foram incluídas oficialmente como atletas olímpicas. Aí sim elas puderam participar de todas as modalidades. Ou seja, foram 60 anos de luta para poder estar disputando tudo.
Ainda bem que hoje a gente vê mulheres se destacando em áreas que só homens podiam participar.
É verdade.
Bom, meninas, chegamos ao fim de mais um programa. Espero que todas tenham gostado. E se algum ouvinte tiver alguma sugestão, dê uma passadinha aqui na rádio da Facop. É isso aí, meninas. Até o próximo encontro.
Tchau.
Tchau.
Não percam o próximo Universo Feminino. A cada programa, uma novidade. E a cada novidade, muita diversão.